Estou até agora muito impactado aí com o que a gente viveu no final de semana. E nós tivemos aqui como tema da conferência Calove a profundidade e intimidade, ou intimidade e profundidade. Oi? Maturidade e profundidade. Maturidade, faz todo sentido. Maturidade e profundidade. E Deus ministrou muito ao meu coração. É interessante, quando nós vamos edificar uma casa, Jesus disse que existem duas opções para a gente, né? Nós podemos fazer essa casa sobre areia ou nós podemos fazê-la sobre a rocha. E Jesus disse: aquele que, ouvindo as minhas palavras e as colocar em prática, ele então constrói sobre a rocha. E aquele que, ouvindo as minhas palavras e não as colocar em prática, coloca a casa sobre a areia. Agora, é interessante, porque muitas vezes nós pensamos que construir a casa sobre a areia ou sobre a rocha é você escolher o terreno certo, simplesmente. Mas, normalmente, quando você vai construir uma casa, você, às vezes, não tem muito essa opção de escolher o melhor terreno, né? E, dentro do contexto que Jesus está falando, Jesus está falando do terreno da sua vida. E quando você, às vezes, vai começar uma vida cristã, qual é a nossa realidade? Qual é a realidade de todos nós? É que nós não temos ainda, nas nossas vidas, uma rocha aflorada. Entende? Nós não ainda temos clareza da palavra revelada de Deus. Então, esse texto é um texto que fala muito sobre profundidade. Todos nós, quando começamos a jornada da vida cristã, a nossa mentalidade ainda é uma mentalidade, sabe, onde nós estamos muito sobre a areia. Então, não é uma questão de você escolher ali ou lá, é uma questão de você cavar, é uma questão de você alcançar o quê? Profundidade. O reino de Deus é um reino de revelação. Eu estou fazendo assim essa breve introdução aqui, porque eu quero falar sobre dois temas muito importantes dentro da ceia. O nosso tema vai ser sempre ceia, né, no primeiro domingo do mês. E é muito importante que a gente entenda isso, né? Que a vida cristã é uma jornada onde nós somos desafiados a amadurecer. E isso significa o quê? Ganhar profundidade. Isso significa que eu e você, nós precisamos de cavar, sabe? Cave, não fique na superficialidade, porque qual é o problema de muitas pessoas hoje? Eles se precipitam em querer construir uma vida cristã em cima de uma fundamentação não adequada, em cima de conclusões que, às vezes, não têm aquele carimbo realmente da vontade de Deus para eles. Existem muitas coisas que eu e você fomos ensinados a respeito do Evangelho que a gente precisaria até de rever, não é? Porque existem muitas pessoas aí falando em nome de Deus, muitas pessoas pregando o Evangelho, mas quando nós realmente entendemos por revelação o Evangelho, a gente sabe perceber o que deveria fundamentar as nossas vidas e o que não deveria fundamentar as nossas vidas. Isso é uma coisa muito importante. Eu gostaria de falar sobre dois pontos bem específicos aqui dentro da ceia, né, para a gente fazer uma reflexão aqui juntos. Em Lucas, no capítulo 24, aqui no verso 13, ele fala: naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E esse é o ponto, né? Às vezes, na jornada da vida cristã, nós estamos discutindo muitas coisas pelo caminho e os nossos olhos, na verdade, estão fechados para reconhecer Jesus. E essa história termina de uma maneira diferente, eu não vou ler todo o texto, depois você pode conferir na sua casa, né? O meu tempo aqui é um pouquinho limitado, mas no verso 35, a Bíblia fala assim: então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Como eles tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Então, duas verdades que eu considero assim extremamente importantes sobre a ceia. A ceia não é sobre comer. A ceia é sobre enxergar. É o primeiro princípio. E a ceia também, mais uma vez, não é sobre comer, mas é sobre repartir, partir o pão. São duas verdades extremamente importantes para a gente entender. Talvez assim, o que Paulo nos passou de mais significativo sobre a ceia é a importância de nós discernirmos o corpo. Vocês se lembram que quando ele ensina essas verdades lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele enfatiza muito isso, que a ceia não é sobre comer. Ele chega a dizer assim: rapaz, vocês não têm casa para comer, não? Ele fala literalmente isso, porque isso daqui não é sobre você encher a sua barriga. E, queridos, mais uma vez, eu quero falar um pouquinho sobre a ceia e vamos colocar essa palavra aqui, profundidade ou maturidade, né? Quando as pessoas pensam em apenas suprir as suas necessidades, essa é a turma que, falando de igreja, está no jardim de infância. A gente precisa de discernir a natureza da igreja. Entenda uma coisa: cristianismo, evangelho, não é você se comportar bem para se tornar em alguém que você julga ainda não ser. Não é isso. Evangelho é você, por revelação, entender quem você se tornou em Cristo e passar, então, a se comportar e a agir de acordo com essa identidade. Sempre existe uma sequência muito clara na vida cristã: consciência, identidade, visão e propósito. Por que que hoje não existe, ou vamos dizer assim, existe pouco engajamento das pessoas com o ministério? Porque não são muitas pessoas que discernem bem a sua identidade, quem eles se tornaram. A gente entender a natureza da igreja é extremamente importante, queridos. Você sabe que hoje a maioria das pessoas, eles confundem a liturgia da igreja com a essência do que a igreja é, a natureza da igreja. O que é a liturgia da igreja? Sabe, é a embalagem. E isso é importante. quanto tempo o culto vai demorar, quem vai dirigir o louvor, quem vai ministrar a palavra, quem vai estar na introdução, como que a reunião vai acontecer. Gente, isso é a liturgia, mas isso ainda fala muito pouco sobre a natureza da igreja. O que a igreja é, quem nós somos, o que nós carregamos. Por isso que aqui, com muita clareza, Jesus tinha feito a obra mais importante do universo. Ele já tinha morrido pelos nossos pecados, sido sepultado. A morte não pôde suportar o Filho de Deus, ele já estava ressurreto. Só que tem que os olhos daquelas pessoas estavam o quê? Fechados. Sabe, quando Jesus começou o seu ministério, ele entrou numa sinagoga e ele abriu o livro. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, na verdade, a libertação já foi proclamada, mas até hoje, a maioria dos olhos das pessoas, mesmo dentro da igreja, continuam fechados. E sabe o que é que abre os olhos das pessoas para entenderem a cruz? É a mesa. É interessante porque Jesus, então, se coloca ao lado desses discípulos, não é? Jesus não tentou falar assim para eles: olha, rapaz, vocês não viram que eu morri por vocês naquela cruz? E é euzinho que estou aqui? Não. A preferência de Jesus é se revelar pela palavra. Ele começou a falar o que as Escrituras testificam a respeito dele. Começando lá por Moisés, percorrendo todos os profetas. Mas é uma coisa interessante. O que é que Jesus estava fazendo com eles? Partindo o pão. Partindo o pão. Por isso que a ceia não é sobre comer, é sobre partir o pão. Como é que João, o apóstolo João, se referiu a isso? Como que João definiu comunhão? Aquilo que nós temos visto e ouvido, isto vos anunciamos para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. 1 João capítulo 1. Então, comunhão não é assim, você... Beleza, tudo bem, você pode... Né, eu posso encontrar com o Antônio e falar como que o Cruzeiro derrotou o Galo e coisas desse tipo. A gente pode conversar muitos assuntos assim pertinentes, mas que não são tão pertinentes. Comunhão, queridos, é quando nós estamos compartilhando uns com os outros aquilo que nós estamos vendo e ouvindo. O reino de Deus é um reino de revelação, e é isso que abre os olhos das outras pessoas. Então, o que é que Jesus fez com aqueles discípulos? 10 quilômetros de caminhada, talvez 2 horas andando. E Jesus, então, o quê? Compartilhando o pão. Mas sabe o que é interessante? A ficha não caiu para eles até que eles entendessem esse princípio, que a ceia não é sobre comer, mas é sobre repartir. Enquanto aqueles discípulos não tiraram algo deles para servir, eles não enxergaram. Quando nós estamos numa infância espiritual, você está focado na sua própria salvação. Você está focado em como você pode ser ajudado, como você pode ser socorrido, como você pode resolver os seus problemas. Mas quando você ganha a revelação, a sua perspectiva muda. O seu foco não é em como você pode ser salvo, mas você tem uma consciência de corpo a tal ponto que você entende que a melhor maneira de você ser ajudado é você compartilhando. Você não está mais com fome, você é o pão a ser compartilhado. Você não está mais doente, você é aquela pessoa que cura os enfermos. Você não está mais atrás de respostas, porque você sabe que você já tem tudo nele. E você se torna, então, né, como Deus diz para Abraão, ser tu uma bênção. Então, quando aqueles discípulos de Emaús, eles foram salvos pela hospitalidade. É interessante que hospitalidade está no topo da lista daquelas pessoas que ocupam um cargo de liderança dentro dos ensinos do Novo Testamento. Eles abriram a sua casa. Eles compartilharam os recursos que eles tinham. Eles não deixaram Jesus seguir o caminho. Não, por favor, entra. Nós queremos servir você. E aí é interessante que Jesus partiu o pão e ele foi revelado quando o pão foi partido. Ele sumiu, por quê? Ele não ficou para comer o pão, porque a ceia não é sobre comer, mas é sobre enxergar. A ceia não é sobre comer. Você viveu uma vida focada em você mesmo, mas é sobre você repartir. Esse é o princípio. E é isso que realmente nos coloca nesse lugar de maturidade. A gente vê essa ênfase nos ensinos de Paulo, né? Quando Paulo fala aos Efésios, Efésios capítulo 1, ele faz essa oração para que o Pai da Glória vos dê espírito de sabedoria e revelação para conhecerem ou reconhecerem Jesus. E ele está falando sobre o corpo, ele está falando sobre a igreja. Por isso que é tão importante, não é? Talvez se você simplesmente, se você não enxergar a natureza da igreja, se você viver uma vida focada na liturgia, você é muito tentado até a pensar, olha, o culto está acontecendo, se eu não faço parte da liturgia, eu não faço parte da igreja. Errado. Errado. A igreja é muito mais do que a nossa reunião, do que essa liturgia que acontece aqui. A igreja acontece muito mais fora desse prédio do que dentro desse prédio. A igreja é sobre a nossa essência, a nossa natureza de igreja. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. É aquilo que nós carregamos. Nós carregamos uma mensagem poderosa de libertação. Você sabe, queridos, que hoje... E quando a gente celebra a ceia, a gente precisa deixar isso muito claro. O evangelho são boas notícias. O que acabou com a sua vida, que é o pecado, isso já foi vencido. Hoje, nenhuma pessoa mais vai para o inferno ou é condenada por causa dos seus pecados. Você sabia disso? Não vai mais. Por quê? Porque o pecado já foi aniquilado. Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro, sim ou não? Por que a pessoa vai para o inferno? Porque ela rejeita o evangelho. Não é mais por causa dos pecados dela, mas é porque ela rejeita o evangelho. Ela pode rejeitar o evangelho? Pode. Não existe nada mais sagrado do que a vontade de uma pessoa. E essa pessoa pode dizer não para a vontade de Deus. Mas se você unir a sua vontade à vontade de Deus, o reino de Deus se manifesta. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, entenda isso, queridos. Sabe, a importância, porque Jesus disse que a vida eterna é essa, que me conheçam, como o Salvador, aquele que o Pai enviou. Por incrível que pareça, A gente tem uma facilidade de se agarrar a uma perspectiva religiosa muito rápido. A vida cristã não tem o foco de você fazer a coisa certa ou a coisa errada. Se você pega a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, a gente poderia resumir essa parábola dessa maneira. Quem foi o filho pródigo? Foi o cara que fez tudo errado. Quem foi o filho mais velho que ficou em casa? Foi o cara que fez tudo certo. Meu pai, guardei tudo que você mandou. Mas sabe qual era o problema? Nenhum dos dois conhecia o pai. Nenhum dos dois entendia o princípio da mesa. Porque a mesa é o lugar onde o que a gente se relaciona. A mesa é o lugar onde os corações são revelados. A mesa é o lugar onde acontece esta iluminação. A mesa é o lugar onde os olhos são abertos. E aonde nós saímos dessa infância para uma postura madura, quando nós passamos, né, de... Nós abandonamos essa mentalidade de comer, de encher a minha barriga, para a mentalidade de repartir. Como que eu posso viver? O que eu carrego que vai salvar a vida do meu irmão? Essa é a questão, né? Agora, cada um precisa de cavar na sua própria vida. E eu vou dizer, Deus tem dado tremendas oportunidades para cada pessoa que está nesse lugar. E sabe o que é que o Espírito Santo deseja? É que realmente a gente saia dessa superficialidade. É mais fácil, é bem mais fácil você, né? Eu vou começar a construir minha casinha aqui rapidão. E a gente não quer mexer, a gente não quer cavar, a gente não quer remover coisas que precisam ser removidas. Todo processo de edificação, ele precisa começar desconstruindo, ele precisa de começar cavando. Né? Quando os nossos olhos são abertos, as primeiras coisas que a gente começa, quando você vê a Deus, né? A primeira coisa que você percebe é o que você não pode ser mais. E eu volto a dizer, esse tem sido um dos piores erros que muitos cristãos cometem, porque eles tentam se comportar de uma maneira muito legal, né, para se tornarem alguém que eles acham que ainda não são. E por que razão? Né? Porque eles ainda estão nessa mentalidade de servos, essa mentalidade de escravidão. Você sabe que o evangelho, uma coisa que não presta no evangelho, não presta quando uma pessoa ela se obriga a fazer algo. Sabe, ela faz aquilo por constrangimento, porque essa é a mentalidade do servo, aquele que se obriga a fazer. A mentalidade do filho é diferente, como ele é herdeiro, ele faz porque ele é responsável. O servo, ele se coloca debaixo de uma obrigação por causa de benefícios, de recompensas. Quem sabe Deus vai me amar, quem sabe eu vou ter esse benefício, o que eu vou me dar bem? É por isso que, voltando lá na oração aos Efésios, esse processo de iluminação, né, Paulo, ele continua orando, ele fala que os olhos da nossa mente sejam abertos para quê? Para você entender o quê? A esperança do seu chamamento. Quais são as pessoas que saem da infância para a maturidade? Volto a dizer, aquela pessoa que para de comer o pão, não é que ele para, que prioriza agora não comer o pão, mas repartir o pão. Então, ele tem uma consciência de chamado. Agora, esse chamado, queridos, é o seu chamado? Não, a Bíblia está, toda a carta de Efésios é escrita no plural. A Bíblia está falando de um novo homem que foi inaugurado através da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Jesus colocou os seus pés nas regiões mais baixas dessa dimensão chamada espiritual e depois colocou a sua cabeça nos mais altos céus. Entre a cabeça e os pés está o quê? O corpo. Então, o seu chamado está relacionado em ser uma expressão do dom de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que os cinco ministérios, eles refletem o quê? O dom de Cristo. É uma expressão de Cristo. E eu volto a dizer, nós aqui como igreja, nós não estamos tentando nos tornar em nada. Nós precisamos de manifestar o que nós já somos. Esperança do chamamento, riqueza da herança nos santos, olha a consciência de filho. O filho é herdeiro. Riqueza, não tem nada de pobre na graça de Deus. Nós carregamos uma abundância. Quais são as pessoas que vivem um tipo de vida cristã onde eles só ficam pedindo o que Deus já deu? Porque eles não têm consciência da natureza da igreja. Por isso que, né, eu quero desafiar essa congregação. Sabe, a igreja não é a nossa liturgia. Que bom, a gente precisa ter uma embalagem legal, a gente precisa de ter uma coisa, uma sabedoria para fazer isso. Mas a igreja não é a nossa liturgia. É muito mais do que isso. É quando você sai daqui e você tem essa consciência de repartir o pão com alguém. De compartilhar o que você está vendo e ouvindo em Deus. E a maioria dessas revelações você vai aprender sentado na mesa com um outro irmão. A maioria dessas coisas, nós não vamos, às vezes, nem aprender direto de Deus. Mas, gente, esse lugar da comunhão é tão importante, essa consciência de corpo é tão importante. Por isso, eu quero dizer para você, talvez hoje você se identifique mais com algumas pessoas aqui dentro da congregação. Beleza. Você pode ter até a sua panelinha. Desde que você não olhe para ninguém aqui com o coração fechado. Porque a partir do momento que você quer sabotar alguém, você está sabotando sua própria vida. E a ceia é sobre isso. Sabe, a igreja é o corpo de Jesus. E Deus deseja nos tirar dessa infância. Deus deseja abrir os nossos olhos para a gente ganhar profundidade na palavra. Porque Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e elas são vida. Quanto mais a palavra entra em você, mais você tem a mentalidade de Cristo, ou seja, uma vida que os seus pés estão sobre a rocha. E esse é um processo de fé em fé, de glória em glória. Quanto mais fé, mais glória. Não é verdade? Então, a gente precisa ter os olhos abertos para reconhecer Jesus, para discernir o corpo e para entender que uma vez que você foi iluminado, sabe, a sua prioridade agora é se comprometer, existe um chamado para você no corpo. Se você está no corpo, entendeu? Na verdade, todos nós aqui dentro desse lugar, nós deveríamos nos ver dentro de alguma das operações. ou como um apóstolo, ou como um profeta, ou como um pastor, ou como um mestre, ou como um evangelista. Depois ele fala sobre governos e socorros. Talvez você é um pastor que não está no governo. Mas você não deixa de ser um pastor porque você não está no governo da congregação. Talvez você seja um profeta, mas não está no governo. Talvez você seja e esteja. Beleza. O governo muitas vezes estabelece essas estratégias. A igreja de Atos tinha uma certa liturgia. Mas eles se fundamentavam sobre princípios. É interessante sobre... Lá fala sobre o partir do pão e sobre as orações. Você sabe que hoje a maioria das pessoas tem uma visão de oração de pedir coisas para elas. Sabe? De focar na própria salvação. Mas quando você entende a mesa, você já experimentou estar em comunhão com uma pessoa, né? Eu estou aqui sentado na mesa com esses quatro irmãos maravilhosos. E nós vamos orar. E eu vou ficar diante deles orando pelas minhas necessidades? A mesa em si, ela já te coloca numa outra posição de maturidade. A mesa me ensina, entendeu? A focar na necessidade e na salvação do outro. E esse é o principal sentido. Por isso, queridos, que quando aqui nós nos reunimos aqui para falar sobre a ceia, tá? No início do mês, nós precisamos de entender que não é simplesmente esse memorial onde você vai pegar um pedacinho de pão e um copinho de suco de uva, né? Celine ama tomar a ceia. Você não pode tomar a ceia como a Celine toma. Entendeu? Entendeu ou não? Você tem que sair daqui pensando, cara, olha, eu sou um pastor, eu sou um mestre, eu sou um profeta, uma profeta. Quem vai ser a minha congregação hoje? Você está lá na sua faculdade? Lá é a sua igreja. Lá estão suas ovelhas. Entendeu? Essa é a mentalidade. Voltando lá para Atos, o que, que eles fizeram? Você sabe que aqueles dias Jerusalém, Israel, estava debaixo de uma severa fome. Sabe o que eles fizeram? Venderam o que tinha. E não tenta fazer isso sem o Espírito Santo te guiar, senão dá ruim, tá? Porque cristianismo não é comunismo. Tá ok? É uma coisa extremamente diferente, né? O comunismo gosta de... É, aquela pessoa que quer obrigar você a dar o que você tem para o outro. Cristianismo não, é quando você é movido pelo Espírito Santo a compartilhar algo. E como nós estamos falando, a ceia é sobre compartilhar. E o que eles fizeram? Eles venderam lá o que eles tinham de sobra e eles abriram as suas casas para alimentar pessoas que estavam com fome. E quando elas chegavam para alimentar, porque a cidade estava com fome, queridos, era uma coisa muito específica daquele momento. O que é que eles faziam? Eles partiam pão e oravam e compartilhavam o ensino dos apóstolos. Qual é o ensino dos apóstolos? É Jesus, é a obra consumada. Então, por que a ceia? A ceia, queridos, a mesa, gente, não pense tanto na ceia, pensa na mesa. Por que que antes de Jesus morrer, fazer o sacrifício perfeito, por que que ele fez um jantar? Por que que ele fez uma ceia? Porque esse é o lugar da revelação. Esse é o lugar da revelação. Funciona dessa maneira. Por isso, eu quero, quero desafiar você. Abra sua casa. Sabe? estende pessoas à destra da sua comunhão. Tenha essa consciência do que você carrega. Para Jesus, Jesus colocou uma mesa para os discípulos de Emaús andando, fazendo uma caminhada. Faça caminhada com pessoas. Compartilha a revelação e você vai ver uma multiplicação de Deus nesse processo. Uma coisa sobrenatural. Mas em resumo é isso, queridos. Por isso, quero pedir o pessoal para distribuir aí o pão, o cálice. Mas, volto a dizer, a mesa que está posta, isso aqui é um memorial. E eu quero que você entenda que quando nós tomamos a ceia, é em memória de quem? Mas sabe, pastora Geralda, muitas pessoas pensam que a ceia não é em memória de Jesus, eles pensam que a ceia é em memória dos pecados deles. Você sabe que muitas pessoas confundem, muitas pessoas, elas não sabem discernir entre o que é eterno e o que é futuro. Tem pessoas que pensam que o que é eterno é o futuro, um dia eu vou ser. Não. O que é eterno está falando dessa dimensão espiritual. Você já é amado, você já é perdoado, você já é curado. Você já é perfeitamente suprido. Você precisa descobrir isso. Os olhos precisam se abrir. Então, estamos rumo à maturidade. Amém, irmãos? Vamos para cima. Sabe? Vamos avante. Não saia do lugar onde as promessas vão se cumprir, igual os discípulos de Emaús estavam fazendo. Jerusalém era o lugar, naquele momento, que tinha uma agenda de Deus. Tinha uma festa para se cumprir profeticamente. Qual era essa festa? Deus é um Deus de festas. Não é? Lá com a parábola dos dois filhos, o filho pródigo, vocês lembram? Ele fez uma festa. Por que que o mais velho não entrou na festa? Não é por causa do mau comportamento dele, não. Por causa das boas obras dele, ele não entrou na festa. Porque ele achava que ele merecia e o outro não. Queridos, o reino de Deus não funciona assim, não. Por isso, para de tentar se esforçar e se comportar e fazer para se tornar em alguém que você acha que não é ainda. Você tem que descobrir quem você se tornou em Cristo. Você tem que entender que o sacrifício de Jesus arrancou de mim, de você, uma consciência de pecado e nos deu uma consciência de justiça. Nos deu uma identidade de filhos. E quando você agarra isso, você ganha destino, você ganha propósito. Você amadurece. E você não faz isso por negligenciar você, mas você sabe que você já é, você já carrega. Então você pode focar em ser uma bênção. Você tem tanta consciência de desfrute que você passa a viver para transbordar. Obrigado, Jesus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, amém? Fica de pé no seu lugar. Faz uma oração assim, em Deus, pede a Deus, eu não vou, pede a Deus para você ter uma oportunidade para compartilhar esse pão com alguém, para repartir esse pão. O milagre acontece quando nós repartimos, não é quando você come. Se você só comer esse pão, você vai continuar a mesma pessoa. Mas se hoje dentro de você, você se comprometer a compartilhar com alguém, você vai ver um milagre muito grande. Então, em memória de Jesus, sabendo que você é filho e herdeiro, coma o pão, tome o cálice em memória dele.